E aí, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mutashow 97. Sim, chegamos lá, conseguimos nadar num rio fétido, nojento, horroroso, Tietê, que é X-Men série clássica, e agora aterrissamos num lugar mais calmo, mais tranquilo. Estou gravando sem cigarro e com chazinho. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Evandro.
A mim, meus amichos.
Com Cássius.
A vida de um pai não é fácil, tá ligado? Que tem que cuidar de um maluco que usa cropped em pleno 97. Tem que cuidar de uma criança que solta fogos. Um velho que quer comer tua mulher. E por aí vai.
E por último, não menos importante, Cavalo Júnior. Rapaz, aquela tua foto sem camisa no Twitter, hein? Porra!
Eu pensei em tomar
mim, mulher. Meus anabolizantes.
Evandro, tu quer mais grana no Apoia-se? Vamos abrir um
OnlyFans.
Ah, esse daí já tá sendo faz tempo já, pô.
O cara da produção, do produtor da série, foi demitido por causa disso,
viu? Pois é, né? O cara foi de arrasta por causa de uma foto de um... Depois eu assino lá pra ver. Então, meus amores, vamos lá. X-Men 97 está acontecendo. Como acabou se dando o X-Men 97? Assim, alguém tem alguma informação, algo do tipo? Porque eu fui pego de surpresa, tanto quanto eu acho que geral, né? Quando anunciaram que iam fazer uma continuação direta do desenho.
Foi assim, a Disney parou e disse... esses nerdolas adoram nostalgia.
E fazer uma série live action dos X-Men gastaria muito dinheiro.
Eu não sei, eu não fiz pesquisa porque eu nem esperava gravar tão rápido assim, mas devo dizer que na minha cabeça aconteceu o seguinte: os caras disseram, nós recuperamos os direitos X-Men, não temos como colocar X-Men no cinema durante um ano. Tem uma coisa no contrato que eu não lembro agora, que eles não podiam usar por um ano X-Men nenhum filme, assim, diretamente o nome X-Men. Aí, sério, o que é que a gente pode fazer enquanto isso pra driblar isso, né? Ressuscitar um negócio que era sucesso antigamente, que é a série. Aí, pra mim, foi isso. Não sei se foi isso mesmo, mas tinha toda a cara.
É, porque, olha só, o lance é, tipo, pô, já se passou muito tempo, teve X-Men Evolution, teve Wolverine os X-Men, teve o anime dos X-Men. X-Men Evolution não pode fazer nada porque é da Warner, né?
É.
Então tem questão de direitos e tudo mais, tanto que essa porra tá na HBO Max. Só que, cara, tipo, eles poderiam fazer qualquer coisa com os X-Men. Eu fico pensando qual foi o lance deles olharem pra versão mais estúpida dos X-Men criada até hoje e falado, não, o nosso futuro é aquilo ali, sabe?
Evandro explicou.
É, porque provavelmente foi o que mais fez sucesso, né?
Cavalo, não, os caras têm um dos universos mais ricos da cultura pop na mão e eles resolvem fazer uma série do Obi-Wan.
É, não, foda.
Eu acho mesmo que os caras vão se esforçar pra fazer alguma coisa minimamente nova.
Mas como eu disse, né, que tem esse negócio da cláusula de não poder usar os X-Men no cinema por um ano inteiro, que acho que já passou, inclusive, teve um negócio, eles foram meio que jogando coisas assim, né, pegando a nostalgia da galera nos filmes, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, entre o Xavier com a cadeirinha amarela que flutua. Que só disse, ó, esse aqui o pessoal velho gostou. Vamos lá, dos velhos gostam. Como disse o Evandro, vamos na nossa vida dos idosos.
É verdade.
O Fera da cena pós-créditos parece muito visualmente com o Fera do desenho também.
Sim, exato.
Eu fico pensando que deve ser, tipo, sei lá, querendo ou não, o X-Men clássico, né, ele adaptou muito o arco dos quadrinhos. De todos, é o que adaptou de forma mais literal, assim, vários deles. Então, tipo, em vez de fazer uma série pra recontar tudo isso de novo, bora pegar esse background todo e criar um negócio mais à frente, assim. Fora que é o visual do Jim Lee, que até hoje é o visual mais conhecido dos X-Men de todos os tempos, né, o que mais deu certo.
Sim.
Aí, em questão de animação, cara, a Marvel Animation é, tipo, é o What If, né?
Não exatamente, porque aqui, apesar de parecer cel shade, não é cel shade, é animação tradicional. O pessoal tá torcendo o nariz, todo mundo, e eu vou abrir logo aqui isso aqui, porque eu passei de todo dia batendo boca com o povo no Twitter por causa dessa porra. Eu
abre o coração, Aro, deixa isso pra ti.
Tu sabe que tu tá
errado. É, não. Exato, teve uma hora que eu só parei, Evandro, eu disse, chega.
Não por ter gostado da animação, porque a animação tá muito boa. Tá errado por
tá batendo boca.
Batendo boca no Twitter.
Exato.
E o pior, não tava nem tentando convencer o povo que é bom, acredito. Não, eu tava só dizendo, não, mas a gente assiste. Porque uma cena prestado conversando com a Jean, um clipe de 1 minuto e 15, eu acho. O pessoal começou a replicar isso. Isso tá horrível, isso tá horrível. Vocês viram a série? Não, mas isso aqui tá muito feio. Vocês viram a série? Não, mas tá horrível. Vocês viram a série? Não, porque tá feio, não sei o quê. Primeira coisa que o pessoal estranhou. O traço antigo tem aquelas achuras pretas, aquele sombreamento preto que era pra emular os quadrinhos, né? Só, e esse aqui não tem, é um traço mais limpo. E esse traço mais... O Jardel ia dizer, não, eu tô com um livro na... Do...
O Jardel.
Na cabeça. Como é o nome dele, meu Deus do céu? Esqueci o nome dele, que desenha. Trabalhou com animação, meu Deus do céu. Tá com a gente de vez em quando, fazia o vídeo com a gente. Meu Jesus, eu esqueci o nome do rapaz.
Marcel.
Não, Marcel. Marcel.
Caralho.
Cara, tá velho, esquece o nome da galera. O Marcel, ele explicou isso porque... A DC tá usando a mesma tecnologia para fazer a animação dela desse universo novo. Você pode ver que toda a animação da DC que saiu desde o último Superman até agora, Longo Dia das Bruxas, inclusive Cassius viu, Cassius gosta, tu percebeu que é aquele traço mais limpo com um contorno grosso, né? Todo personagem é grosso. É um traço diferente. E é porque é todo feito digital e no estilo que o Marcel explicou, que é mais rápido. Os caras disseram, a gente vai fazer um negócio, não vamos perder tempo, né? Ninguém vai fazer coisa, não tinha gente no Twitter dizendo, ah, eu queria em cédula. Ninguém faz mais hoje em dia em célula. Em célula, quer dizer, tá doido, é. Gastar folha, papel, tem um computador.
É.
Aí os caras usaram esse estilo e ficou esse traçado mais grosso. Ficou lembrando muito aquela série Archer, que era em Flash. Aí o pessoal já torceu o nariz. Uhum. Eu, quando vi as primeiras imagens, eu disse, sim, rapaz. E eu pensei que era seu Shading também, que ia ser.
Até quando a gente gravou falando sobre o trailer, né? Eu comentei isso. Nossa, esse Magneto tá a cara dos personagens do Archer, né?
Claro, exato.
Sim, sim.
Quando a série começa, aí você tem a belíssima surpresa que não é cel shading, é 2D. E é um 2D muito bem feito. A animação é bonita pra caramba.
Pior que eu não achei tão bonita assim, não. Achei meio meta, tá ligado? Achei meio sensual. Mas não é nada que.
Não, comparado, eu achei bonito, mas assim, como eu tava tentando explicar no Twitter, não gostar, beleza. Não gostar por causa de uma cena, aí ia ser idiota.
Aí é burrice, né?
Porque o antigo, o pessoal diz, ah, porque o antigo era melhor. Bicho, esse pessoal
não,
que falou
não,
que o antigo era melhor.
Não, não, calma lá também.
Não reviu a série, com certeza. Só viu quando era moleque.
Ah, com certeza, só viu quando era moleque.
Vou ter que repetir isso. Foi um estúdio coreano, vagabundo, que o Rei Saban ele não gastava com nada. Ele não ele queria gastar o mínimo possível com as produções. Tanto é que os atores de Power Rangers foram embora, tudo porque trabalhava feito uns infeliz e recebia pouco. O cara contratou um estúdio coreano que os caras erravam. Eles diziam, conserta, ele não, foda-se, a gente não conserta não. Que tem a história que a gente contou no primeiro episódio, quando começou a falar da série clássica, no segundo episódio do Mutashow, que o primeiro episódio foi exibido com erros, porque eles não quiseram consertar, foram consertados depois, com muita choradeira. E essa versão é perdida hoje em dia.
Não, e o Saban é tão filho da puta que se bobear, quem animou o desenho dos X-Men eram os atores de Power Ranger, fazendo fila lá dentro.
Exatamente,
aí. Almoço extra pra ganhar mais dinheiro.
Porra, de almoço, vai fazer animação, cara. E, bicho, aí eu botei uma cena do Ciclope, a cena que o Ciclope luta com as rajadas da ótica, né, que usa a rajada pra se movimentar.
Foda.
E teve até um cara que fez, bicho, eu mudei de opinião. Tá bonito, realmente. Pois é, vejam a porra do episódio inteiro. Pra ver um minuto e meio pra dizer isso aqui tá feio, porra, é só ver uma foto minha e dizer que eu sou feio. Vê pessoalmente, vê que é pior.
Ei, Amara, podia concordar contigo antes daquele teu nude no Twitter, olha. Cara, gente, olha só. Pra aquelas pessoas que falam que a animação antiga é muito melhor, é só mandar aquela gif do Wolverine escalando... do primeiro episódio que o Magneto aparece da série clássica. Ele escalando, que eles só fazem e repetem em loop. Ele mexendo os dois bracinhos assim, sabe?
Pra todo mundo que fala que a animação antiga é melhor, só tem uma coisa a dizer. Vai tomar no cu.
Cara, a gente tá há 5 temporadas...
Falando mal da animação.
Falando o quanto essa animação é ruim. Pra mim, os caras falar isso. Que a animação agora tá... Que a antiga é mais bonita.
Eu comecei uma saga na vida de assistir coisa velha, tá ligado? Principalmente desenho das épocas que a gente era criança. E, bicho, é impressionante o quanto as coisas antigas é feio e mal feito, tá ligado? Aquele episódio do Teen Titans Go é muito real, que eles voltam pra animação clássica e eles explicam que o bagulho não tem orçamento, eles se movem estranho por causa disso, tá ligado? É muito real, tudo é mal feito, tá ligado?
Nos anos 80, eles mandavam todas as séries pro Japão, ser animada no Japão. A movimentação, muita gente acha feio hoje em dia, mas era muito melhor do que... Se você pegar qualquer animação, até Thundercats por dia, só a abertura que é bonito. Você pegar um episódio de Thundercats e um episódio de qualquer animação feita nos Estados Unidos, Capitão Planeta. No Capitão Planeta dos anos 80, feito no Japão também. Pegar qualquer animação dos anos 90 feita nos Estados Unidos, tipo X-Men, tipo Wildcats, tipo Savage Dragon, você vê que era horrível feito nos Estados Unidos. Que era tudo feio.
Eu vi Thundercats e Thundercats ainda é feio também.
Pra você ver, pra você ver, né?
E Batman, série animada, era terceirizada pro Japão também.
Era?
Sim, eu tô falando assim, era terceirizado, mas era terceirizada, tipo assim, os caras não chegavam, sei lá, na Toei e falavam, faz uma animação do Thundercats aqui pra mim. Os caras chegavam no seu Zé da limpeza da Toei e falavam, ô, tu não quer animar esse negócio aqui pra mim, não?
Tem uma série pouco vista, quer dizer, muita gente viu, mas assim, é pouco lembrado hoje em dia, que é o 6 Bionic, que ela era muito bem animada, só que ninguém via, porque não era uma animação conhecidona, assim. Hoje em dia ninguém fala 6 Bionic, pouca gente lembra. Uhum. Acho que só eu e Evandro lembra aqui.
Sim.
Vai sair os 6 Bionicos 97 agora.
Exato. Aí pronto, pessoal reclamando da animação.
Cara, o que me deixa mordido é que quando o cara, a animação tá uma bosta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí tu pega, tipo, sei lá, pergunta pro cara qual é o padrão que deveria ser, aí os caras citam Menina e a Garça, citam Miyazaki, sabe? Tipo, que dá pra fazer um negócio. Meu irmão, se desse pra fazer uma coisa parecida com o que o Miyazaki faz, com certeza as pessoas fariam. Não é à toa que essa porra ganha o Oscar isolado, sabe?
Aí tu pegou num ponto que eu tava até pensando nisso, exatamente, Felipe. Porque muita gente falou isso, tem foto de anime no perfil. E assim, a animação no Japão, algumas séries são baratas, mas tem as que são mais famosas são muito bem animadas. Tipo, Jujutsu é muito bem animado. One Piece tá bem animado pra caramba e tal. E o pessoal tem muito isso na cabeça. E quando eu falo que X-Men é bem feito, eu estou comparando com animações americanas, entende? Que era de qualidade muito... Tipo, X-Men Evolution é uma animação americana que ela é bem feita. Mas assim, é tipo uma exceção muito grande à regra.
Dá pra notar que tem um uso de CGI no negócio, né? Principalmente nas cenas de ação. Eu não acho que as cenas de ação elas iam ter essa fluidez toda no 2D se não tivesse um dedinho de 3D, sabe? Tipo, eu lembro daquele desenho horroroso do Homem-Aranha da MTV, né? Que, porra, o modo de animação é uma merda, mas pras cenas de ação, o Homem-Aranha se balançando, essas coisas, era muito rápido. Era muito dinâmico que as coisas aconteciam, e as animações até hoje, em 2D do Homem-Aranha, não conseguem alcançar aquele nível de cena de ação, sabe? Que eu estou vendo agora no X-Men 97. Então, eu acho que pela primeira vez na história da humanidade deste podcast, a gente está defendendo uma animação dos X-Men. Sabe?
Não, cara, essa animação estragou todo o plot do nosso podcast, gente. Como é que a gente vai falar mal, cara?
Pois é.
Não tem como.
Tá bom. Não, o roteiro ainda tá ali, pô.
Não, mas o roteiro pior que tá melhor do que o antigo. Provavelmente os outros que tá assistindo.
Pois é. E sabe qual é melhor? Tá bom. Tá, o roteiro tá bem feito com todo mundo estúpido.
O roteiro tá muito bom, cara. Porra, a gente vai falar, vai resenhar o episódio daqui a pouco aqui.
Como é episódio de estreia, a gente vai se estender um pouco mais pra falar desses detalhes técnicos, assim, sim, né? Sim. Falar do estilo de animação, essa parada. Uma das coisas que eu gostei do estilo de animação é que realmente os personagens, eles têm um redesign mais sutil, mas os traços estão grossos. E tem certas características até faciais dos personagens que eles mantêm, tipo o Xavier Monteiro Lobato, por exemplo. E aquela, com aquela sobrancelha gigante que faz um desenho maluco. O rosto do Wolverine também. Wolverine tem pelo, cara.
Wolverine tá igualzinho.
Wolverine tem pelo. Wolverine nunca mais teve pelo nas animações, sabe?
Mas eu quero falar um negócio que eu até quero ouvir agora, que a gente tá falando que tá bem feito e tal, mas o Cássio tem um contraponto que o Cássio quer falar aqui bem.
Eu não gostei da animação, eu não gostei. Achei ela... Sim, tem momentos que ela me incomoda por causa do estilo.
Sim, sim.
E tem momentos que ela fica muito dura. Tipo, aquela hora que a Jubileu vai dançar mesmo. Eu falei bem assim, eu falei, tinha que pôr um óleozinho nessa junta, hein, filho. ela sai toda dura, tá ligado?
Pele dos passos.
Um negócio que é coisa que eu não vejo a animação saindo bem feita. Não sei quanto faz rotoscopia, tipo X-Men Evolution, se dando mais uma vez, fez. É dança. O pessoal nunca acerta fazer animação de jeito dançando.
Nunca acerta. É porque é complicado,
né? É muito fluido o movimento da pessoa dançando.
É complicado, é muito fluido o movimento, é o ser humano. Mas assim, é aquilo, não tô falando que tá feio. Tô falando que eu não gostei.
Exato. E aí,
ó. O What If mesmo, tipo, que alguém falou aí que parecia ser da mesma equipe. É, o What If mesmo eu não gosto. Acho muito esquisito.
Eu não gosto do What If. Eu não gosto. Eu acho muito feio.
Pronto, aí está uma opinião minha. Tu aí assistiu os episódios, entendeu como é o negócio?
É, eu assisti. É. Não, então, é igual eu tô te falando. Tipo assim, você falar que tá mal animado, aí você tá tirando com a minha cara, porque o negócio tá bem animado. Agora, você falar, não gostei do estilo, ok. Porque, por exemplo, eu não gostei do estilo, mas Mal animado não tá.
Cara, no final das contas, a animação pra mim é o seguinte, tipo, enquanto eles estão se mexendo bastante, a animação é boa, mas quando eles estão com mais partes que eles estão um pouco mais parados, assim, tipo, só mexendo a boca, ou fazendo poucos movimentos, pra mim nota que eles ficam meio duros, sim, assim.
Mas é que na minha escola Gainax de animação, que era, investe na cena de ação, economiza em cena parada.
É, em relação à cena de ação, eles gastaram, olha... Puta merda. Mas enfim, vocês têm mais alguma consideração pra dizer em relação a... Ah, a gente pode falar mais uma coisa, né? Que é do demitido.
Demitido.
O garotão, né? Pô, olha, o cara escreveu a porra da temporada todinha, que é o showrunner do X-Men 97. O cara brigava com os caras no Twitter pra defender, era apaixonado pelo negócio. Tinha um cargo na Disney que não vai receber pouco, né? Porque o cara era o showrunner, criador da série, tinha feito o roteiro da segunda temporada.
É, parece que o da segunda já tava escrito também, né?
Eles já estão gravando a voz da segunda temporada. Então não tem como reescrever o roteiro. E o cara é demitido porque o cara, paralelamente ao X-Men 97, tinha um OnlyFans. Puta merda,
mas foi,
bicho.
Mas foi por isso mesmo, assim? Tipo,
foi.
Disseram que as coisas que ele fez no OnlyFans são indizíveis. O que vocês estão vendo no OnlyFans do cara, bicho? Pelo amor de Deus, o que é que tem a ver uma coisa com a outra?
Porque é o seguinte, enquanto ele tinha um OnlyFans, mas o OnlyFans não implicava na carreira dele com a Disney, porque ele não postava fotos muito explícitas. Mas ele parece que postou uma foto extremamente explícita. Eu não vi a foto, eu ainda vou checar.
Eu lembrei, né, do negócio.
Vou fazer essa perícia em prol de vocês.
A gente vai averiguar aqui, porque aqui a gente trabalha com fatos. Exato,
mas eu lembrei do negócio. É. Né? Até perguntou se tem alguma coisa. Me parece, pelo que eu ouvi o pessoal falando, que esse bicho também era encrenqueiro, assim. Ele brigava muito com a galera. Aí o pessoal dizia que era meio deixar trabalhar com ele. Tem isso também. Pode ter sido isso disfarçado do OnlyFans.
Você lembra que o menino do A Invenção do Hugo Cabret, ele tinha assinado o contrato pra ser o Homem-Aranha e ele saiu porque ele brigou com o pessoal no Reddit?
Não.
O menino lá do Sex Education. Esse cara era pra fazer... Ele tinha assinado o contrato com a Marvel pra fazer o filme do Homem-Aranha, só que quando vazou a informação, ao invés dele ficar quieto no canto dele, teve alguns fãs que falaram mal, né? Tipo, porra, que merda, não sei o quê. Ele foi bater boca com os fãs e foi demitido. Por isso que chamaram Tom Holland, que era a segunda opção.
O nome do cara é Bill DeMaio. E se não tiver nenhuma foto dele de maio no OnlyFans, eu vou ficar muito triste, tá ligado?
Antes de começar a falar, duas coisas que eu queria dizer. A primeira é, uma coisa que eu achei legal é que a série original, ela adaptava muita coisa anos 70 do Claremont com o Byrne e o Cochran, e essa adapta muita coisa anos 80 do Claremont com o Romitinha.
Uhum.
Inclusive, esse maravilhoso modelito do Magneto de... Como é o nome da mulher do Roger Rabbit, meu Deus do céu, que eu esqueci?
Jessica Rabbit.
Jessica Rabbit, a roupa do Jessica Rabbit que ele usa é dessa época, né? Outra coisa é a dublagem, que trocaram o elenco todo, foi trocado, só ficou a Jean Grey do original, assim. Eu acho que a voz do Hank, foi a primeira do Hank, não, né? Eu tô confundindo.
Não, pera aí, ô, Marco, tá falando do não, original.
Não, do elenco português.
Vamos pegar o elenco de dublagem aqui. Vamos pegar o elenco de dublagem.
Tá, dublagem brasileira, tá. É porque do original eles trouxeram...
Os caras do original, sim, foi. Era canadense.
É, parece que só o Magneto... Porque teve alguns que morreram de Covid, né? Eu acho que o Ciclope e o Magneto morreram de Covid. Mas tirando isso, todo o elenco original ainda tá vivo e parece que atuou
Magneto
na série.
Magneto tá vivo ainda.
Como o Wolverine, tu ressuscitou ele?
O José Santa Cruz tá vivo ainda.
O ator
ainda.
Do Wolverine morreu?
O José Santa Cruz tá... Não, tu falasse Magneto.
Não, eu tô falando do elenco americano, no caso.
Ah, do elenco americano.
Ah,
sim,
tá,
sim,
o elenco,
né?
Americano. Ah, o elenco americano
aí,
é assim.
Aí eu não faço ideia, realmente.
Já o elenco brasileiro, eles manteram a voz do Fera. Ah, como manter a voz do Fera? É porque esse dublador do Fera foi o segundo dublador da série.
Uhum.
Que o primeiro morreu. Manteram a Jean Grey. E quem mais? Parece que manteram mais um. Eram três.
Depois eu vou procurar, porque eu não sei. Eu tenho dúvida se a dubladora da Jean Grey é a mesma que...
É a mesma.
Assim, Não, se no Evolution é a mesma, tá ligado?
Não, o Evolution é a voz da Jubileu, aí era a Rissa.
Que faradinha.
Ah, tá.
Ah, é, né?
No Evolution é ela. Do, oh, Scott!
Eu ia falar isso, eu senti saudade de um Scott!
Não, é só no Evolution que ela é desse jeito.
A gente, quando gravou sobre o trailer, a gente falou que não sabia, não tem listado ainda, que era o dublador do Gump. E quando ele começou a falar em português, ele parecia muito a voz original, só que eu me toquei que uma hora que ele falou mais... Que é o cara que dubla o Peter Quill do Guardiões da Galáxia. E ele tá fazendo interpretação, sim, muito parecida com a original.
Que eu acho da hora.
Legal.
Eu acho da hora.
Mas... Não, se meta com o X-Men.
Oh, monge.
Mas em nenhum momento ele falou, tipo, ele falou dele mesmo na primeira pessoa, assim, né?
É. Não, ele não fala, não?
Eu acho que não, não lembro dele
ter falado. Eu tive falado. A sensação dele ter falado.
É porque, assim, quando você trabalha muito com essa questão de nostalgia e tudo mais, e você vai substituir um dublador de uma série clássica, eu acho maneiro o cara dublar emulando a interpretação do outro, sabe? Tipo, aquele filme do Scooby em CGI, aquele filme não é legal, mas eu assisto, porque os dois... Não, porque os dois que fazem o Salsicha e o Scooby, que é o Briggs e o outro lá que eu me esqueci o nome, eles fazem muito próximo com o Drummond e o Morjardim, sabe? Tipo, ele solta até um... Ó, diabo! Sabe? O Salsicha. Porque são características que ficam muito marcadas, assim, sabe? E o menino do Gambit, ele fez isso. Já os outros da dublagem... É, eles não estão parecidos com as vozes da série antiga, mas eles estão muito parecidos com o elenco original americano de voz.
A Tempestade eu achei muito boa. A Tempestade me arrepentou de quando ela falou que ficou muito parecido.
Pô, eu achei, ficou muito, muito parecido, assim. A da Vampira, cara, o problema pra mim é que ela é que não casa com... Ela, o Felipe até comentou isso. Ela tá muito parecida com a voz original.
Original, é.
Só que a voz original da Vampira é aquele sotaque meio texano, assim, sabe? Americano, redneck. E não casa em português, porque parece que ela tá fazendo aquele sotaque russo, assim, tipo, quando imitam um sotaque russo, sabe?
E parece então, que ela pra tá mim ficou muito esquisito. Fanha o tempo todo.
É.
Ela tá mais marrenta. Ela tá marrenta. Eu acho que a outra dubladora não combinaria mais, né? Levando em consideração que a outra dubladora, quando ela dublou a série clássica, que é a Fernanda Baroli, ela tinha 14 anos. Quando ela começou a dublar X-Men e ela já mudou de voz de lá pra cá, sabe? Mas eu acho que falta acostumar com a outra, né?
Sim, com certeza, ouvindo mais um pouco, eu vou acabar acostumando e tal, né? Mas me deu essa estranheza por parecer, sabe? Quando os caras forçam aquele sotaque russo na dublagem, assim, sabe?
Calma que o Colosso está vindo aí, né? E aí, a porca tosse o rabo, né? Em russo. É, eu tô com o elenco de dublagem aqui, olha. O Ciclope, ele é feito por um cara chamado Fernando Lopes, que eu achei legal pra caralho, que ele não parece com as vozes anteriores do Ciclope, mas ele tá estúpido na medida, como o Ciclope tá chato. É, Mordi Minha Língua com o Wolverine, que é o Luiz Freimota, né, que é o Stallone, porque ele tá mandando bem pra caralho.
Pô, ele é muito bom, velho. Já gostava dele desde a época do Wolverine. Do Wolverine, né?
Era bom.
É, ele é muito bom, ele é muito bom.
A Jean Grey ainda é a Silvia Salute, né, que é a Jean Grey clássica. A Aurora é a Angela Couto, que tá fazendo uma interpretação parecida com a anterior, que eu acho que é a Jane Kelly. Aí a Priscila Conception é a Vampira, que a gente já deu os comentários sobre ela. O Gambit é o Rafael Losato, que é o Peter Quill, do Guardiões da Galáxia, que eu também acho que mandou bem pra caralho. O Hank é o Jorge Vasconcelos. E a Jubileu é uma tal de Carol Murai, que por mais que eu tenha achado esquisito no começo, eu acho que ela deve estar, sei lá, nova na dublagem. Eu acho que a galera precisa... Tem que experimentar vozes novas mesmo, sabe?
Eu tive essa impressão também, que ela tá começando, que ela é a mais durinha.
A Jubileu, vocês estão falando, né?
Sim.
É muito estranho.
Realmente, ela é a mais inexperiente da galera.
E o menino que faz o Morpho é o Fernando Mendonça, que é justamente o cara que faz o Salsicha no filme do Scooby-Doo que eu falei. Que esse bicho é um imitador de primeira, cara. Tipo, ele tem o costume de imitar vozes de outros dubladores quando ele pega esses papéis. Então, se ele quisesse fazer a voz de velho do Carlos Marques, do Garfield, ele fazia de boa, sabe?
Se eu não me engano, ele e o caralho, hoje tá cagota. O Guilherme e o Briggs, eles foram escolhidos pelos dubladores originais pra substituir ele, não foi?
Sim, naquele filme foram, né? Ah, e o professor Xavier, o Márcio Simões, né, que dispensa comentários, que foi o Xavier no X-Men Evolution. Eu acho que, enfim, esse é o elenco de dublagem. Vocês gostaram, gente?
Gostei.
Eu achei bom, cara. Eu achei bom. Só algumas estranhezas, assim, mas eu acho que a dublagem em si, acho que tá boa, assim. Não vamos.
Ótimo.
Não. Vai ser uma coisa a menos aí pra gente reclamar.
Opa.
Droga.
É isso, pô, olho no lance, não te incomodou, não.
Ah, eu gostei.
Ela falou isso,
eu gostei, olha, eu gostei.
Ela fala, pô, na hora que ela joga a cabeça do sentinela.
É porque, porque ela, em inglês, ela fala heads up.
Heads up.
É porque no trailer colocaram quando ela só mexe no cabelo, trocaram o momento.
É, não, tá, não é naquela hora, não. Inclusive, quando ela mexe no cabelo, ela não fala nada.
Fala nada. Né?
Eu acho que o último aspecto que a gente pode falar da animação antiga pra essa, que inclusive foi uma coisa que tu tava falando no grupo do WhatsApp, Evandro, é que tu costuma ver os episódios com a legenda em inglês pra comparar o texto, né? É. E aí, te incomodou muito as adaptações?
Não, cara, não teve nem graça. Tipo. Simplesmente o que eles falam em inglês e português é a mesma coisa.
Assim.
Cara, que mundo é esse que a gente se decepciona com algo porque é bom?
É que a gente fica sem argumento, cara. É foda.
Olha, mas o episódio tá rendendo, ó. 20, 28 minutos agora só de introdução, a gente nem começou a falar, né?
É, já vi que vou demorar pra editar isso aí.
Ah, mas é o primeiro episódio. O primeiro episódio sempre é assim. Tanto que no Mutashow antigo, né, a gente passou um episódio só pra falar do piloto, né?
Aham, sim, sim.
É, isso, né?
Então, gente, estamos aqui para resenhar o primeiro episódio da primeira temporada A Mim, Meus X-Men. É, quem tá afim de puxar o episódio?
No último episódio, a gente viu que a Tempestade e Wolverine estavam brigando com o Omega Red.
Te vai lembrar mesmo disso?
Não, o que aconteceu foi o seguinte. A treta toda rolou que o cara aquele, o Guy Ritchie,
Peter Guy.
Esqueci o primeiro nome dele, eu sei que o.
Peter Griffin.
O Peter Guy Hitch lá. Ele estava discutindo com o Xavier lá e ele usou um dispositivo que atinge mutante. E eu não sabia disso, eu achei que as pessoas sabiam que o Xavier era mutante, mas. É. Até a quinta temporada dos X-Men ele ainda estava omitindo isso, né? Então ele usou um dispositivo. E aí deixou o Xavier em coma, o Guy Ritchie foi preso. Isso, Henry Peter Guy Ritchie, isso, tem um Henry ainda, tinha esquecido. Eles acham, como o Xavier tá fudido, os X-Men querem contatar o Império Shi'ar, só que eles também não sabem como, né? Porque quem tinha contato com ele, quem tinha o telefone pra ligar pro Shi'ar era o Xavier. E ele não acreditava em agenda, ele tinha tudo de cabeça, né? Então... Ele...
É. Não, pô, é que tava lá na agenda... Diz que sexo pro telefone da Lilandra. Aí eles souberam pegar.
E aí começa a ter uma ressurreição dos mutantes com tudo que aconteceu, liderado pelo Magneto. Mas no fim eles conseguem lutar contra o Magneto e trazer ele pra acessar as ondas dele, com as ondas do Xavier, pra chamar o Shi'ar. E aí nisso é bem na hora que o Xavier morre, assim. O Xavier meio que dá uma morrida ali de leve. E aí a Lilandra aparece. A Lilandra aparece e fala, não, ela tá morta pra vocês, mas com a tecnologia Shi'ar... A gente dá um jeito. E aí ela leva embora e fala, provavelmente vocês nunca mais vão ver ele. Tô levando ele embora e tal. E aí o episódio termina assim. A quinta temporada termina com a Lilandra levando o Xavier embora. E os X-Men mais o Magneto ali, tipo, na frente da mansão, olhando tudo isso. E acaba desse jeito, assim. E o X-Men 97, ele se passa justamente um ano depois desses acontecimentos. E aí começa toda a nova temporada dos X-Men.
Pois é, eu queria que eles explicassem uma coisa em relação a isso, porque o Morpho, ele volta porque ele vira o Xavier e aparece na televisão dizendo, gente, eu tô bem, isso. Tô vivo, não Sim. Se revoltem. E depois, hein?
Depois do
pra
Xavier.
Pra confirmar isso.
Depois o Xavier resolveu, tipo, uma vez por semana, o Morpho aparece o Xavier na frente da mansão abanando.
Exato. Tá andando agora? Ele, ele cai no chão do nada.
aí finge que teve um AVC na frente da galera, sabe? Enquanto isso, o Xavier tá com um pulmão de aço lá na tropa Shi'ar, né?
É, a gente pulou um negócio muito importante aqui, que eu tenho que dizer que mantiveram as fontes horrorosas da abertura. Ficou horrível e ficou maravilhoso.
Ah, é, a abertura, né? Pô, mas eu achei do caralho o Ciclope ainda com o Comic Sans e o Morpho com uma letra foda.
Tudo feio, perfeito.
Mas aí, o que aconteceu na abertura, né? A abertura, cara, é a mesma, é praticamente a mesma abertura, assim, eles remixaram a música clássica.
Sim.
Aí eles adicionaram o Morpho e o Bishop na abertura.
E o Magneto também, no segundo episódio, né?
Ah, e o Magneto também, né? Verdade, verdade, o Magneto.
É porque ele vira X-Men.
Isso, isso. E eu não sei por que que o Morpho, tudo bem, terminou a quinta temporada com ele junto com os X-Men, mas o Bishop não explica
realmente
em nenhum momento por que que ele tá ali junto com eles. E o Bishop não tem mais aquela voz de velho dele pra dizer... Isso.
Cale a boca, velho.
Nem tem a cara de cavalo.
Mas vocês viram o design dele, hein? Que tipo, as coxas de cavalo dele, na verdade, são tipo bolsos que ele tem na...
Não, mas isso aí era óbvio desde sempre. Acho que ele tem um tumor.
Não, mas na animação clássica era a coxa dele mesmo, sabe? Tipo, não, ele tinha um volume, mas botaram tro...
É a calça dele,
é criatura. A calça, é a calça
de militar, meu Deus do céu.
Porra, Felipe. E outra coisa que mudaram na abertura é que quando vem os vilão correndo no final, tiraram o pássaro trovejante.
Pássaro trovejante e o aleatório.
O Gárgula.
Aleatório, o de cabeça roxa lá, o Gremlin lá, bizarro.
O mutante Frank.
Cabeçudo.
Que ninguém sabia. E colocaram a Lady Leto e a Emma Frost.
A Emma Frost correndo. Tá correndo da polícia até agora.
Sim. Ah, e uma coisa que me incomodou, né, cara, que agora o Dente Sabre parece que ele tá vestido, não parece mais que ele tá usando.
Exato.
Pelado de maiô, não parece mais que
ele... não tá mais pelado de maiô, isso é triste. Mas em compensação, no próximo episódio vai ter uma roupinha que tá... Como é que o cara do pior filme da semana fala? É um outfit de vinho. Mas continuemos.
Vamos lá, então. Então, cara, o que acontece? O episódio tá se passando um ano depois, aí o repórter explica, né, que devido à morte do Xavier, ele apazigou os ânimos, né, em relação a... Foi confirmada a morte, tipo, bem estranho, né, isso depois de um ano, né, de um ano confirmar a morte dele, como se ele tivesse morrido mesmo, né, naquele incidente. Então, o negócio que o Morpho fez no anterior não fez diferença nenhuma.
Ah, desculpa, agora foi Xavier, foi encontrar tentando chupar o próprio pau.
Mostra ele torto na cadeira de roda, né?
Ele explica que fez com que a simpatia pelos mutantes aumentasse, né? Então, tipo, a morte do Xavier trouxe algo bom, assim.
Não, a morte do Xavier trouxe algo bom, que é a morte do Xavier, né? Porque ele é manipulador, mentiroso, aí, cretino.
Caluniador.
E ao tempo todo quer escapar pra dar uma zinha com a Lilandra, saca?
Caramba, tem a participação da Medula e eu não tenho lembrado. Aí,
Medula. Ó.
Ah, caraca, sim. Medula, a minha X-Men predileta. Sim. Dos anos 90, eu adorava essa inútil.
Aí o que acontece no começo do episódio, né? Aparece os amigos da humanidade trazendo o Mancha Solar, que é o Roberto da Costa, né? Que em inglês ele fala algumas palavras em português. Mas pra quem viu dublado, não, em nenhum momento. Ele fala em português o tempo todo.
O tempo todo. Fluente. Mas ele fala aquele português onde é ou não?
Ah, ele é meio que tipo, sei lá, parece que dublaram por cima, uma coisa assim, sabe? Porque ele fala, meu Deus, é muito rápido quando ele fala em português, então sai tipo uns, meu Deus, who are you? Sabe? Tipo, sai uns...
Duas vozes diferentes. Oh my God, é você.
Tipo assim, né? Então ele foi capturado pelos amigos da humanidade, que agora eles estão melhores equipados, né?
Com a arminha do Mega Man.
E uma coisa que eu acho muito foda, cara, é que eles mostram como os amigos da humanidade são os redneck. Porque, sim, tipo, o cara, um loiro com maletizão e bigode, assim, sabe?
Sim, sim.
Eu acho muito massa isso.
Mas eu gostei muito que eles voltaram a tocar no assunto do preconceito, da intolerância, e todo mundo que tá assistindo X-Men, que diz que não tem isso, vai continuar dizendo que não tem isso, que a gente quer tá doido e que tá vendo coisa.
É.
Cultura woke, né?
Tu fala que ele diz, né, que ele fala, eu não pedi pra nascer assim, e aí o amigo da humanidade fala, e esse não é o problema?
Exato.
Escuta só, eu tô implorando, eu não pedi por isso, tá? Eu nasci desse jeito.
E não é esse o problema?
Só interesse que o Amaro falou, né, cara? A galera que fala que X-Men não tem lacração, não assistiu as temporadas antigas também, sabe? Porque porque eles usam a mesma pauta, né?
O mote veio com violência, principalmente no final do segundo episódio, que ainda fala no próximo episódio, que, meu,
sim,
Deus do céu, chorei.
Sim, porra do caralho.
Mas agora sim, vamos à invasão e ao resgate, Cassius.
Isso tudo que a gente falou até agora do episódio é muito rápido, acho que ele, tipo, tá, não tá nem 5 minutos de episódio.
Não, não.
E o Bishop, ele ousa trazer a lógica à casa de Deus. Que ele, que ele questiona a tempestade porque o plano dela de entrar gritando o próprio nome e falando pros caras se render não dá certo. Eu ri muito disso.
Eu sou Tempestade, Senhora dos Elementos. Entreguem o garoto ou sofram a minha fúria.
Seu bordão acabou não funcionando tão bem, não é?
Perdão, Bishop, por tentar resolver as coisas de forma pacífica.
Muito pacífica, Tempestade.
É, os caras estão tudo com umas armas de sentinela na mão, né? Eles estão super equipados, assim.
É.
E aí chega... É muito foda. Chega a Tempestade, chega o Bishop. Cara, a porradaria tá muito legal. O Bishop é muito massa. Porque ele é um mutante com poder, mas ele usa arma também, sabe?
Ele usa um 38zão, tá ligado?
ele é muito agressivo, assim. Porque, porra, o cara tem o poder de absorver tudo e tocar de volta. E ele insiste em usar uns revólver.
Não, mas imagina só. Os amigos da humanidade agora estão equipados, mas antes eles iam jogar o quê? Garrafa? Tijolo? Calçadão? Sabe? Tipo, não tinha como devolver. Aí ele ia pegar a garrafa e jogar de volta, sabe?
É só bala de borracha, mano. É só pra doer.
É.
Mas aí entra o cara que ganhou meu coração nessa série, que ele nunca tinha sido tão bem representado. Os filmes dos anos 2000 sofria de um mal que era ninguém respeita o Ciclope.
Sim,
ele é um merda. E ele chega derrubando parede. E aê, felada da puta.
Meu Deus, você é herói ou é vilão? Meu nome é Ciclope. E com certeza eu sou um herói. Aguenta firme.
Cara, uma coisa que eu gostei muito também, aparece muito nessa cena, aparece no final do episódio e, assim, aparece em vários momentos, que é, eles fazem o treinamento da sala de perigo valer de alguma coisa, que eles são cheios de jogada ensaiada, tá ligado?
Ah, sim!
Tem hora que nessa cena que o Ciclope chega, que ele derruba a parede, ele solta nos caras e tudo... A hora que o cara vai atirar com a mão de sentinela nele, ele abraça o mancha solar e ele solta um raio no chão pra, tipo, jogar eles pra trás, tá ligado? Tipo, eles estão cheios de jogadinha ensaiada.
O uso dos poderes do Ciclope tá do caralho, velho. Tipo, tá.
Nossa,
muito
aquela hora que ele picota o sentinela todinho, ficou foda.
Calma, a gente vai chegar lá.
É, ele tá usando os poderes pra conseguir deslizar no chão, cara. Tá muito foda isso, assim.
Sim.
E ele atira também... Ele usa também a rajada dele pra dar porrada nos caras também, né? Que ele combina a porrada manual com as rajadas. Que eu achei. É. E eu lembro de ter visto isso em algum lugar, ou ter alguém tá doido isso ser lançado desenho. Disse, eu vi ele usa como se fosse um arte marcial. Eu digo, rapaz, que negócio. Quando eu vi, agora eu digo, é assim, que coisa maravilhosa. Quero mais. Disney, você tem uma missão agora. Live action.
Sabe onde tu viu isso, Amaro? No Marvel vs Capcom.
Sim.
É verdade.
E ela é muito legal quando eles derrubam, eles amarram o Ciclope e vão tirar. E ele tá muito pau no cu, assim, porque eles tiram o visor dele. Não faço isso, eu me rendo. Daí ele começa a rir, assim, ele abre os olhos e explode o esquema todo, cara.
Ele faz a piada do Borat, assim, né? A piada do não do Borat, né?
É. Not.
Pega o visor dele antes que ele atire de novo. Não, eu me rendo. Não.
Isso aqui que já tinha aparecido no trailer, né? O jornalzinho que voa quando ele explode a casa.
Sim, sim.
Tipo, isso aí mostra muito como os mutantes estão sendo melhor vistos, né? Porque é um desfile da Benetton com mutantes, assim, né, cara? Então, tipo,
tem
ali alguns mutantes conhecidos e tal.
É. Isso me lembra o Ultimate X-Men, que quando o mutante estava com uma popularidade alta, fizeram, tipo, sei lá, lista dos 100 mutantes mais sexys da face da Terra. E o Colosso ficou em primeiro lugar e a Tempestade ficou puta, que ela ficou atrás do Fera. Não, é que esse lance da jogada ensaiada, vamos levar em consideração uma coisa, que os X-Men eram terríveis em lutar em equipe no desenho antigo.
Ninguém sabia do coro para do outro.
É, o Evandro falou que, tipo, na Noite das Sentinelas deixa claro que todos eles estão em começo de carreira, que os X-Men tinham acabado de existir, né? Tipo,
total.
Agora
total.
Eles devem estar uns 7 anos juntos, então...
Casamento.
A gente tem, acho que nesses dois episódios a gente tem muita interação deles fora da ação, né? começa lá com o Gambit com essa roupa ridícula.
Maravilhoso, muito bom.
Fedendo anos 80, também, essa porra, tá ligado?
Não, a série toda fede a anos 80, tá ligado? É muito
apesar
bom.
Apesar de ser 90, né?
Mano? É, com ele, e eles têm, uma, eles têm uma fritadeira na mansão deles de McDonald's, né?
É, tanto que o Mancha Solar, a hora que ele vai embora, ele fala, né? Me manda um bip.
É, isso, me bipa.
Sim.
Me bipa. É.
Aí tá o Gambit, anos 80, né? E a vampira 2009, né? Que ela tá Geise Arruda, com vestido rosa.
Caralho. E o Morpho entra, entra vestido igual o Xavier e tá muito bom.
Muito cuzão, muito cuzão.
Pois é.
Que o Ciclope tá reclamando, né? Tipo, porra... Por que vocês estão... Vocês não foram na missão ontem, não sei o quê. Aí o Gambit, pô, tô fritando um negócio aqui, cara. Sabe? E o Gambit é cozinheiro nos quadrinhos mesmo. Aí o Morpho, todo cuzão, aparece de Xavier e tal. Aí, não,
nossa,
porque...
Nessa hora eu fiquei, puta, mas é um cuzão, né, bicho?
Mas é que já se passou um ano, cara. Se tivesse sido logo em seguida, ia ser too much, tá ligado? Mas já se passou um ano, o Xavier morreu, aí tá de boa.
Não, todos eles estão cuzões, né? Que o Gambit, ele energiza aquela mortadela lá que ele tá fritando e joga na cara do Ciclope pra explodir. Ele, a Jinx salva ele.
Ele que cuzão, bicho.
Cara, já pensou esse negócio explode na cara do Ciclope, o óculos dele cai no chão e metade da mansão vai embora?
Acaba sério. Entra em cena o Wolverine e construtor.
Pensou o Ciclope atira na mulher grávida?
Exato. Aí ele já cai o óculos, ele atira na barriga da Jean, fode tudo.
Ai, meu Deus.
Aí, pois é, aí a Jean, ela pega, envolve a mortadela com o poder dela e joga joga pra fora, e tu vê que a explosão não é pouca merda, sabe? A explosão é foda, e o primeiro foco é na barriga da Jean e depois no rosto dela, né? Pra mostrar, olha, ela é safada, ela transou nua pelada sem roupa.
É.
Por isso que é 14 a classificação. É, eles deram aumentada a classificação.
E tá bem mote X-Men clássico, né? Tipo, todo mundo quer se divertir, o Ciclope quer estudar, quer fazer Enem, quer pensar no futuro.
Exato.
Né? Aí corta a cena, tá o Roberto da Costa já deitado com Fera de cabeça pra baixo na frente dele, cantarolando muito mal.
Sim.
Mozart, né?
Não tem efetividade nenhuma o Fera ficar de cabeça pra baixo.
Pois
cara.
É.
É só show off essa porra.
Não, tem, pô. É porque quando ele fica de cabeça pra baixo, o sangue vai pra cabeça, ele fica mais inteligente, faz os cálculos mais rápido. Deve ser isso.
Totalmente de graça também.
Acho que você me lembrou, acho que foi no concept art do. Acho que foi dos filmes, quando fizeram Fera, ele pra ficar de cabeça por baixo desenharam um dedo no calcanhadinho dos concept. Meu Deus, que coisa feia.
Aí ele tá muito entediado, né? Daí a.
Jubileu.
A Jubileu. Fala, né? Vou te levar pros lugares legais e leva ele pra sala de perigo.
É.
Cara, e o Roberto da Costa é muito cuzão. Tipo, ele é jovem rico, né? Ele fica, quanto tu quer pra me soltar?
É, exato, cara. Ele é muito rico. Tudo que acontece na vida, quanto você quer?
Olá, pobre mundo.
É, exato. Uma coisa que eu achei sensacional nessa hora aí é que, assim, ele acha que é holograma. Só que a Jubileu sabe que não é holograma. Então ela tacar um ferro no rumo dele. Não é muito esperto, porque vai que ele não foge, achando que era um holograma.
Pô, eu acho engraçado que ele não quer revelar os poderes, e ela pergunta, qual é teu poder aí? Não vai dizer que é uma coisa, tipo, uma coisa bizarra, tipo, soltar bolas douradas.
Sim, meu Deus.
Você
dá a face do Bendis, meu Deus.
E aí, o que você faz? Voa, se teleporta, atira bolas douradas do seu corpo. Seria bizarro.
Mas ele nem... Fábio Medina é o nome do mutante lá.
Do mutante.
Que solta as bolas douradas.
As bolas de pilates.
O Golden Ball.
Que foi depois usado em Krakoa um pouco melhor.
Isso. Usaram como casulo pra reviver os X-Men, né?
É.
Mas ele era o poder bosta de ficar soltando bola...
Olha que merda.
Bola dourada, assim.
É o Bruno de Lucas soltando bola.
Corta a cena, o Roberto da Costa tá falando mal da Jubileu, né? Tá brigando com ela. O Wolverine monta em cima dele, pega duas garras, acerta elas na cabeça dele, assim, mas não pra pegar, sabe? Tipo, uma em cada canto. Aí ele pensa, tipo, porra, holograma, né? Aí desativa o holograma, não é o holograma. É, o cara existe.
O Wolverine fala, né? Desligar a simulação. Aí a simulação apaga e continua o Wolverine ali.
Você tem que respeitar a menina.
Ah, nossa, que medo, Jubileu. Dá pra gente parar?
Computador, encerrar programa. Tá com medinho agora, Xará?
Aí o moleque fica com o cu na mão e foge da mansão. Aí corta a cena, tá o Ciclope conversando com a moça da ONU, que era amiga do Xavier, e ele tá um completo cuzão com ela também, né?
Tá certo ele.
Exato.
Depois da entrada do Ciclope lá no começo, tudo que ele fizer pra mim eu vou...
Exato, é respeitar.
Eu vou só dizer amém.
Amém. Destemido líder, né?
Destemido líder, cara. Destemido líder.
Dê a ordem, capitão.
Dê a ordem.
É um perigo esse óculos de não ter fechado o lado.
Eles relembram o plot do primeiro episódio, né? Que é o cara queria botar a cabeça do senador lá num computador. Molde mestre, né? E o Ciclope tá meio puto, porque a galera tá cagando pra tudo que tá acontecendo, né? E aí chegou um certificadinho, o diplominha da morte.
Morreu mesmo, né? Chegou um diplominha, morreu mesmo. Ó.
Parabéns.
Concluiu o curso da vida, né? 100%.
O curso da vida.
aparentemente, nem todos os mutantes são a prova de bala, diz o atestado.
Eu não sabia que o atestado de óbito nos Estados Unidos era parecia
um diploma, né? Sim.
Parabéns, seu tio está morto, você pode ficar com a mansão.
A galera reclama de serviço público no Brasil, mas puta que pariu, que ML demorado do caralho, um ano pra mandar atestado de óbito, bicho.
Pois é, cara, ou eles forjaram, em off eles podem ter forjado a morte dele só agora, porque há um ano... Não, se bem que o repórter fala que foi um ano atrás, né?
O repórter
fala.
Não, pô, é que eles passaram uns 7 meses levando o morfo na cadeirinha. Não, mas olha só, não sei como é, mas aqui no Brasil eles dão um certificado de óbito logo de início pra tu... Mas a certidão de óbito demora uns 8 meses, por aí. Pelo menos aqui no Brasil é isso, né? Na gringa deve ser a mesma coisa.
Aí o que acontece, né, cara? O pessoal tá jogando bola lá, a Jean e o Ciclope estão discutindo sobre deixar os X-Men, né? Porque agora eles têm um filho...
Aparentemente é uma mansão cheia de maluco com poder, né? É um lugar muito saudável pra uma criança, né?
É, aí o Ciclope, não é por aí. Aí vem uma bola do vizinho, que não, dos moleques de rua, quebra a vidraça do vizinho. Aí a Jean, ok, arrume suas coisas, Ciclope.
Ciclope que fala, né? Tipo, não, temos que ir embora mesmo.
A bola derruba o quadro que tem dos X-Men original, né? Do Xavier, sim. Dos X-Men original, tudo com as roupas feias. O Ciclope vai lá dar uma bronca neles, né? Vai lá dar uma bronca, eles não estão fazendo porra nenhuma. Eles deviam estar localizando o Roberto da Costa, que o Wolverine deixou fugir.
Não, na verdade ele nem sabia porque ele fugiu.
É, eles descobriram agora. Jubileu chegou explodindo o Wolverine por causa disso. Descobriram
agora porque a Jubileu tá revoltada com ele,
hein? Jubileu, o que está fazendo?
O bobão aqui assustou o Roberto. Ciclope. E se aqueles caras com os trecos de sentinela acharem ele?
Ah, o Wolverine chegou bêbado, encoxou o meu visitante.
Passou a mão na bunda.
Com bafo de cachaça, passou a mão na bunda do Roberto da Costa. E ele foi embora. Ele, foi mal, achava que era Jean.
Ah. É.
Aí é muito bom, né? Porque eles vão... Aí o Ciclope fala, vão localizar ele lá. Usa esse teu nariz aí, ô Logan. E aí ele fica puto, mas daí a Jean fala... Daí a Jean dá a mesma ordem.
Ele fica... Não é porque o Xavier morreu que eu tenho que te obedecer, não. Aí a Jean vira pra ele... Logan, por favor! Aí, tá bom.
Tá bom. Tá, faço. Eu vou.
Tá certo. Tá bom.
É muito isso, tipo, ele fica puto com o Ciclope, porque o Ciclope se tornou o líder dos X-Men, né, tipo, tomou o lugar de Xavier, fica, não vou te obedecer não, aí a Jean, por mim, Logan, aí,
tá bom, vou lá.
É um talarico filha da puta mesmo. Inclusive, tá cheio de talarico nessa série, mas eu vou falar no próximo episódio.
Não, depois.
Aí é muito bom que eles vão na boate lá. A Jubileu não tem uniforme, né? Ela usa aquela roupa desde sempre. a vampira e o Logan estão sem uniforme. O Morfo tá de uniforme, só bota uma jaquetinha por cima.
Não, ele muda a cara, né?
Ele muda a cara, ele volta pra cara, porque ele tá usando o visual do Exilados, né?
Porque ele é burro, porque ele pode mudar o uniforme também.
E o Gambit usa aquela mesma de sempre, assim, né?
Bicho, e o prédio que eles estão nessa balada? Cara, é um prédio que tá um passo de cair, sabe?
Mas é.
Tu vê a foto de fora, né?
O jovem gosta de
perigo. Pô, lugar todo abandonado, cheio de pichação, sem vidro na janela.
O melhor pra mim é como é que esse puta achou essa festa, tá ligado? Ele sentiu cheiro de festa,
né? Ele sentiu cheiro de cachaça. Cheiro de cachaça barata. Ele foi seguindo.
Exato.
Por um acaso, o Roberto da Costa tava lá dentro.
Onde tem Beer Night, né? Que é a bebida do jovem.
Ele é corote. Sentiu um cheirinho de corote.
Não, mas quando eu queria saber como é que ele achou, eu tô falando do Roberto da Costa. Queria saber como é que ele achou essa balada, tá ligado?
Não, pois é. Ele é jovem também. Tanto que ele se deu bem com a
Jubileu.
Com a Jubileu e dividiu uma garrafa de corote com ela no final do episódio, né?
Sim.
E aí, então, a gente tem alguns diálogos, né? Da vampira vendo todo mundo se pegando na festa e não podendo fazer nada. E o...
Se eu estivesse lá embaixo e alguém encostasse um dedo na minha pele, meus poderes de absorção iam deixar a pessoa com uma bela ressaca.
Qualquer homem digno aceitaria tocar sua mão pra uma dança.
Ê, bicho, cena de encoxada. Cena de encoxada.
Ei, mas eu vou te falar uma coisa pra vocês. A vampira é burra. Sabe por que ela é burra? Era só ela botar um colar daquele lá, pô.
Cara, a gente tá batendo nesse plot desde a primeira temporada, cara. A gente tá batendo nesse plot de que...
era só ela. Esse drama dela é muito ilógico, tá ligado? Só se tirar
lá E lá no episódio de Genosha, era só eles ter pegado um daqueles colar lá no episódio de Genosha. Sim, cara. Levado um pra casa, tava tranquilo.
Tu mesmo falou no WhatsApp, Cassius, que a vampira tava reclamando disso e o Fera sacudindo o colar do Roberto da Costa o episódio todo, sabe?
Exato. Não, o que me faz pensar é só o seguinte, tipo, ou para tirar o colar eles quebram toda vez, não tem como consertar, ou a exposição ao colar a longo prazo dá, sei lá, câncer 16, tá ligado? Porque não tem outra explicação pra não querer usar essa
eles
merda.
Eles podiam ter dado essa desculpa, assim, não, isso aqui ele vai matando aos poucos, então não dá pra
é cancerígeno, né? Não, sabe? O bagulho aqui é cancerígeno.
Tipo, mas não, nunca falaram nada e simplesmente eles esquecem que esse colar existe, assim.
Aí a ONU tem a estoque de caixa, né? Que na hora de prender o Magneto, eles metem um no pescoço dele lá, velho.
É,
então...
O Morfo tentando animar o Wolverine, se transformando em Jean Grey, tá ligado?
Né? Ele vira Jean Grey de gravidinha,
aposto,
tá ligado? Ele
cara, começa. Eu aposto que o Wolverine já pegou o Morfo vestido de Jean Grey, cara.
Ah, certeza.
Os olhos, sabe?
Puta merda.
Mas aí que foi sem saber, ele tava bêbado.
O Morfo sabia.
O Morfo chegou no quarto dele.
O Morfo nem se trocou, né? Ele só botou a peruca.
Não, e ele ainda virou a Jean Grey, tipo, com um pedaço do rosto faltando, porque ele usou a foto que tem um buraco de base, tá ligado?
É o episódio do Família da Pesada que o Quagmire comeu o Joe com uma peruca, lembra?
Sim.
Te peguei de novo, amigão. Aí tá o Morfo na cama, o Wolverine, e o Fera pula da janela, né? Primeiro de abril, Wolverine.
E o Wolverine bebendo cerveja com palito de dente na boca, cara.
É exemplo de vida pra nós.
Pois é, o Morfo e o Wolverine estão conversando e o Morfo vira Jean Grey pra ficar tirando um sarro e o Wolverine fala, tipo, olha, eu tô puto com esses dois porque vocês são burros de ainda não entender que eles vão embora dos X-Men, né? E o Morfo, nossa, é sério? Ele, cara, quem vai criar filho naquela mansão?
Aquele hospício.
Ah, olá, você aí do lado assistindo o nosso dia a dia perfeito e tão exaustivo.
Perfeito? Se a gente não tava enfrentando o Magneto, tava lutando contra aliens e sentinelas. A escola não é um lugar para um bebê. Você, a Jean sabe muito bem disso.
Você não acha que...
Eles vão sair da equipe, Morfo. A Jean tá saindo.
Tu tem noção que nós não temos um dia de folga, bicho? Quando nós é lutando contra ET, é contra o Magneto. Quando
não
é contra o Magneto,
eu ainda não tô bêbado, tô um pouquinho consciente. Alguém vai querer deixar um filho perto de mim?
Não, é pelo contrário. Ele fala, eu que sou um bêbado. Não aguento ficar naquela mansão, eu fujo direto. Imagina uma criança.
Cara, a pessoa, a criança engatinhando o Gambit, volta bêbado de uma festa e tropeça em cima do bebê, porra.
Tropeça na criança, bem na muleira, tá ligado?
É, a criança quer ver televisão, a Jubileu explode a televisão.
Exato.
Não dá.
A Jubileu começa a dançar lá com o Roberto da Costa e aí chega eles enxergam que os amigos da humanidade entraram lá no, no, na boate, né? Mas daí corta pra prisão, que tá o Ciclope, o Bishop e a Ororo indo lá interrogar o Guy Ritchie, né? Que é engraçado, né? Que o Henry Peter Grimes aí, ele tá com o mesmo visual da primeira temporada do X-Men. Só que no final da quinta temporada ele tá totalmente diferente.
Que era do outro estúdio de animação.
É, era outro estúdio, assim, mas aí nessa aqui ele tá igual. Muito bom que o Ciclope fala, né? Tu pegou 25 anos, mas a gente tá aqui, se tu der as respostas, tu diminui pra 10 aí. Cara, tem umas falas muito, muito foda, assim, pesada dele falando e tal, né, cara?
É, ele fala assim, ah, pra vocês terem feito esse acordo pra diminuir a minha pena pro cara que matou o líder de vocês, né? Vocês devem estar muito desesperados também.
É, e ele fala, tipo, agora é legal o pessoal dizer que tem amigo mutante, mas por baixo disso aí tá todo mundo... Todo mundo sabe que quanto mais espaço abre pra tua raça, menor vai ficar o espaço pros humanos, sabe? Tipo...
Vocês acharam mesmo que íamos fechar os olhos e deixar os mutantes dominarem o planeta, que não iríamos revidar?
A sua crueldade só conseguiu deixar a humanidade ainda mais simpática à nossa causa.
É mesmo? Não, vocês estão na moda tempestade. É rápido. Olha só, meu amigo mutante. Mas por baixo de toda essa simpatia forçada, as pessoas normais sabem que quanto mais espaço abrimos para sua raça, menos sobra para a nossa. Então podemos até transparecer tolerância, mas nós sabemos a verdade nua e crua. Tolerância é extinção.
Essas coisas assim e tal. Só que aí ele fala, tu vai contar? Não vou. Beleza. Chefe? Aí a Jean entra na cabeça.
A Jean Grey usando o cérebro.
Só que era só pra pegar uma informação. E a Jean Grey passa mal e toma uma surra e descobre que o negócio é grave. Tipo, esse cara tem alguma coisa que não dá só pra tirar a informação e levar, assim. Ele tem alguma coisa diferente que eu acho que vai ser explicado durante a temporada.
É, que ela tem meio que uma previsão, assim, né? É meio que
uma visão do futuro.
Uma visão do futuro, assim. Ela tem meio que uma previsão de alguma merda muito grande acontecendo, assim. Mas ela consegue descobrir onde é que tá. Porque aí aí lembra outro plot, né? Da primeira temporada, que é o laudo. O episódio do Selvagem de Borneo, lá do Cable, que o Bolivar Trask, né, que é o cara, o criador do Sentinela, ele fala que quando eles derrubam lá o lugar que eles estão, ele fala, não, eu tenho que achar um outro lugar, outra base pra me instalar, né, e é, tipo, o plot está sendo retomado agora.
Aí descobrem que o que tá tendo uma nova base pra Sentinelas no deserto do Saara.
Isso.
Né, aí bora todo mundo pra lá. Ciclope tá dirigindo o Pássaro Trovejante, aí tá tendo aqueles diálogos de sempre
pássaro
dos X-Men.
Né?
Pássaro Trovejante, caralho, bicho.
Pássaro Trovejante.
Não dá certo. Eu vou fumar, não dá certo gravar essa porra com chá. Vai tomar no... Vou pegar o cinzeiro, já volto. Cara, enfim, aí do nada ele tá voando em cima do indígena, né? Do mutante indígena. Aí uma sentinela aparece e quebra aquela porra no meio. E eu fico pensando, como é que os caras não detectaram num radar, ou não olharam pra cima e viram uma sentinela voando?
Dinho, a visão que a Jean tem do sentinela gigante, que eu acho que tem a ver com o negócio que o Trask tá escondendo, né? Que ela sonha com um bebê, sonha com a cabeça do modo mestre saindo debaixo da terra, coisa e tal. Tem umas horas que eu fico torcendo pra ser mas o Xavier tá morto, não tem como. Pra ser o massacre. Mas não vai ser...
Rapaz.
Mas eu gostei desse flashback nessa visão da Jean, porque tem os Kirby Dot, o set todo de Kirby Dot. Eu achei que coisa maravilhosa.
Sim, verdade, verdade. Muito bom, muito bom.
Só isso que eu sou putinho do Jack.
Mas tá certo, tem que ser mesmo. Eles começam a discutir, né? Não, vou trazer o Bolivar Trask vivo. Aí eu vou ver, não, só vou reduzir um pouco o peso dele.
Eu sugiro pular a parte de deter e mandar o Trask de volta pra ONU em pedacinhos.
Não haverá desmembramento, Wolverine.
Desmembramento? Não. Redução de peso.
E aí o Sentinela pega eles, né? Cara, eu achei muito foda isso, assim, porque daí o pássaro negro começa a cair, todo mundo ejeta.
Não, o pássaro negro começa a cair, não. Eles começam a cair, né? O pássaro negro não sobrou quase nada. Sobrou porra nenhuma do avião.
O negócio que alguém apontou no Twitter, eu achei muito bem pensado, que é, nas primeiras temporadas, sempre que o avião ia cair, era todo mundo em desespero. Aqui não, o bicho destrói o teto e eles ficam sentadinhos ali, porque já estão acostumados a essa merda já, porque já faz...
Tá todo mundo muito calmo. Aí o que acontece, né, cara? Eles já têm as posições deles, eles já sabem, sim, né? O Morfo, eu não sabia. Agora, tipo, isso é novo pra mim. O Morfo não só se transforma na pessoa, como ele consegue usar os poderes também, né?
Como ele tem os poderes, né?
É.
Ele tem os poderes. Ele virou esse anjo que ele virou aí, não é o anjo Apocalipse? Ele
é o anjo depois de ter virado arcanjo, assim.
É, depois de ter virado arcanjo, exato.
Ah, é, porque eu falei, ué, essas asas de metal aí, não é o anjo.
É, porque na série animada ele já tinha virado o anjo Apocalipse, acho que, eu não sei se depois ele vira o arcanjo durante a série animada, se ele aparece novo, mas tem o arcanjo.
Ele vira. É. Segunda temporada, gente, vocês não lembram que o Apocalipse aparece?
Não,
a gente
não tá falando disso, cara, tô falando com a uniforme que ele tá usando agora.
O arcanjo já não é. Com a segunda temporada ele é o anjo da morte. O arcanjo já voltou pro lado bem.
É, então, mas aí a questão é que nessa época aí o Morfo não tava morto.
Não, mas o Morfo ele já voltou depois. É.
É, mas ele tem televisão, não sei.
É, recebeu o álbum de figurinha atualizado.
Ele recebeu o roteiro. Ah, mas é muito bom assim, ele se transforma no arcanjo, salva o Wolverine, a vampira vai lá catar o Bishop e o Fera.
E o Gambit.
É, e o Fera.
Ah, não, o Fera.
E é muito bom, cara, porque ninguém tá dando bola pro Ciclope, assim. E ele só tá dando as ordens e tal, não, mas é o seguinte. E aí, cara, ele usa os poderes dele pra parar a queda e dar um...
Essa cena é linda, é minha cena predileta do episódio, porque, tipo... Eles estão caindo e o Ciclope tá lá no canto dele e tal. Aí,
sorrindo.
Tipo, ele caindo despreocupado. Aí ele pega, aperta o botão.
É uma puta rajada violenta assim no deserto. Assim,
aí ele, bom trabalho, gente. Aí tô descendo aí, encontro vocês lá embaixo. Eu, caralho, doido. Aí ele solta aquela rajada. Putz, é a melhor cena do episódio pra mim é essa, sabe?
Dá aquele Hero Land em pose, assim, né, cara?
É. Porque eu fiquei olhando, eu falei, mano, tá certo, tem uma galera que voa, mas porra, um paraquedinha não fazia falta, tá ligado? Não fazia, não sobrava não nesse avião. Aí ele para ele paraqueda com o raio, eu falei assim, talvez não precise mesmo. Não paraquedinha. Todo mundo dá um jeito nessa porra. Porque o Wolverine, tipo assim, o Fera e o Gambit, se eles caírem no chão, é vala. Agora o Wolverine, se ele cair no chão, foda-se. Ele levanta meia hora depois, tá ligado? Se ele...
O Tad trouxe o Gambit, a Vampira trouxe o Bishop e o Fera, e o Morfo largou o Wolverine no meio da queda, assim, porque o Morfo caiu de um lado e o Wolverine caiu do outro.
Exato.
É,
eu gosto do Caio Oliveira, que ele falou assim, do Ciclope, você sai um herói. Se fosse o Batman, ele tinha jogado um batirangue no chão e morrido.
E aí ele solta a fala do trailer, né? A mim, meus X-Men, quando chega todos os X-Men.
A mim, meus X-Men.
A mim, meus X-Men.
Aí vai uma porrada violenta.
Um ferro velho, tá ligado? Porque...
Ferro velho, você tá gigante.
Um ferro velho no meio do nada, não entendi também não isso.
Pô, mas é boa pra caralho essa porradaria, olha.
Porra, já tá o Bolívar Tresk lá esperando eles. Né?
Esperando eles, com 200 mil sentinelas.
É, e o Bolívar Tresk dando discurso antimutante, né? A gente geralmente costuma ver o Bolívar Tresk reclamando de não fazer sentinela, isso, aquilo, outro. Agora mostra que ele é um... Ele
escroto
pra caralho,
né? Ele fala, a agenda mutante deve ser impedida. Tipo, ele tá... Tem que acabar com esse mimimi. Até quando? Até quando esse mimimi?
Garrick me avisou que vocês vinham. Até na prisão, ele tem amigos que sabem que a agenda mutante deve ser impedida. Vocês, mutantes, podem ser o próximo passo na evolução, mas ainda são animais e precisam ser abatidos.
Eu gostei dessa cena da Sentinela, que tá um filme de terror todinho, porque é um ferro velho, né? E os bichos saem debaixo da terra.
Na hora que eles começam a sair, é um filme de zumbi todinho, eles saem tudo fodido. É. Parem, como é que eles falam? Serrando, mutante, eles ficam repetindo a mesma coisa com um filme terrorzinho maneiro.
Essa porradaria foi do caralho. É um monte de sentinela que tá tudo meio desativado, assim, né? Então, quando ele aperta o botão, eles começam tudo a se levantar. E tu vê que todo aqueles monte de escombro tem várias sentinelas que ainda estão funcionando. Assim.
É, tem várias sentinelas funcionando. Hein?
O Fera entra dentro de uma sentinela e controla ela.
A única cena que eu não entendi mesmo foi o Fera segurando uma bicuda do sentinela. Eu não sabia que o Fera era tão forte assim.
Ah, treinou, né? Véio, fez muito supino.
Tem que dar um upgrade, né?
É, ele segura a bicuda da rasteira, né? O sentinela cai. Aí ele entra dentro do sentinela. Eu nem sabia que o sentinela podia ser controlado dessa forma.
Não, eu achei muito estranho que tem um espacinho pra enfiar os braços e tudo dentro do sentinela.
Sim, é tipo aquele do. Como é que é o filme aquele dos Kaiju lá? O.
Pacific Rim.
Exatamente.
É, tipo, igual Pacific Rim, assim, ele entra, deu os braços, ele mete os braços no coisa e ele começa a controlar o... Ele começa a usar o sentinela pra bater nos outros, assim.
Eu tô revendo aqui a cena e pra defender, se fosse pra defender o fera aqui, eu diria que ele, de fato, ele não apanha um bicudo. O bicho tá só andando.
Ah.
Ele segura o pé no ele movimento
empurra,
e
empurra, né? Ele empurra
pra frente pra desequilibrar e cair.
É, num...
O negócio do Gambit indo tomar um tiro, aí o Bishop, tipo, já se mete na frente pra tomar o tiro, pra absorver e jogar. Isso aí mostra muita interação deles, assim, que não existia.
Sim, sim, não, é igual eu falei, eles, tipo, eles estão cheios de jogada ensaiada, tá ligado? Tipo assim, as 2000 horas de sala de perigo tem um porquê, exatamente, tá ligado? Assim. Porque não adiantava nada os caras ficarem treinando aí na hora da porrada, dedo no cu e gritaria.
Não, é seleção de 94 total.
Exato, aí chega a tempestade
pra acabar com a brincadeira, né? Porque os sentinelas falam que tá vindo um mutante nível ômega, e nível ômega é o nível mais forte que tem, né, nas classificação de mutante. E cara, a tempestade tá transformando a areia em vidro.
Ameaça nível ômega detectada.
Areias ancestrais, ouçam meu comando. Reclamem essas
relíquias
de rancor!
Puta, cara, que cena do caralho, velho. Ficou muito boa essa cena.
Ela vem na tranquilidade do vocês se fuderam agora, só isso que eu tenho pra dizer. Ela vem bem devagarzinho.
Que ela faz um furacão de vidro levando sentinela pra cima. E, cara, é só sentinela voando e sendo destruída, assim, cara. Do caralho. Podia ter ido só ela sozinha lá.
Ela derrota tudo sozinho, é.
E aí dá outra, a ceninha do trailer, né, que é o Mod Master fala que eles não vão vencer, não sei o quê. Aí dá a ceninha, que é o Wolverine correndo, que o Gambit energiza Gambit as garras dele. Deveria ter explodido as garras dele, né?
É, não, depois que ele atravessou a cabeça do sentinela, ele caiu com os braços pingando sangue, tá ligado? Tudo explodido.
Aí o Gambit, ele explode a parte de trás do Wolverine, o Wolverine toma um impulso, o Morpho se transforma no Blob, ele pula em cima do Blob e acerta a sentinela.
E atravessa a cabeça, né?
Olha, isso eu achei do caralho, velho, isso eu achei do caralho, ele gritando... Como é que é? Ele grita?
Barriga pra cima.
Barriga pra cima.
Morpho, barriga pra cima!
É, barriga pra cima, aí o bicho vira o Blob e ele pula na barriga dele.
Pô, saudade do Colossus, né?
Né, como o adamante é indestrutível, eu creio que é o princípio do poder do Gambit, funciona como aquele pessoal que tem um festival, acho que é no México, eles colocam na ponta de uma marreta um explosivo e batem no chão. Ou seja, o impacto é na batida.
Olha esse Wolverine peito cabeludo aí, cara, parece o Tony Ramos, bicho.
A vampira encaixada no Gambit.
É.
Eu ia falar, a galera reclamando que desbundaram a vampira, ela com colan coladaça aí também.
Só as curvas.
Nas curvas, é. E o Gambit fazendo show de mágica pro soldado da ONU, porque sabe
carta.
Deus lá, né?
Explode na cara dos malucos.
É, essa carta, o cara não, aí ele explode também.
Tira uma carta. O episódio vai pro... Uma referência ao primeiro episódio, né, cara? Que é a Jubileu conversando com o Mancha Solar. E no mesmo lugar que ela e a Tempestade conversaram no primeiro episódio, assim, né? Quando ela falando sobre ser aceita e tal, né? Então, se repetiu com ela falando pro Mancha Solar, né? Que ali ela encontrou uma família, falando tudo, tipo, ali ela pode ser ela mesma, sabe? Aí o Mancha Solar até mostra, né, o poder dele.
Eu acho engraçado que ela bota o óculos, ela faz uma carinha de...
caralho!
É, o maluco brilha, o cara é shine.
O cara é shine.
É, o cara é shine.
Ah, e daí, só que, tipo, cara, ele não vai ficar com eles, mas ela diz, né, que ali é um lugar que ele pode ser aceito sempre que ele quiser e tal.
É, porque ele revela que nem a família dele sabe, né, que ele tem poder. Que ele...
É, exatamente, porque toda vez que ele usa isso, ele percebe que ele é diferente dos outros e tal. E aí, mas daí ele vai embora, fala pra Jubileu bipar ele e tal.
O Page, pra vocês que não sabem, criança, era o que dava pra fazer era que você não falava nele. Você recebia o aviso que alguém tava ligando e você tem que procurar um telefone fixo pra ligar de volta.
Exato.
Pelo menos. Mas era maravilhoso naquela época.
Exatamente.
Não, pera aí, o Bip não tinha como receber mensagem, não?
Eu acho que o Pager e Bip era a mesma coisa, eu acho, cara. Eu
também.
Posso estar enganado. Só que no começo ele só recebia, isso. Ó, tão te ligando. daí tu tinha que procurar um orelhão pra...
falar com quem tá te ligando.
É, aí depois criaram alguns que tu conseguia receber uma mensagem, assim, né?
Cara, e esse cartãozinho do Roberto da Costa, hein?
Nacional. Cara, design, de abertura, né? De malhação, de disco do Edson Livre, sei lá.
Exato. Sim, design.
Fez no Canva. Mas então, tudo resolvido, né? Aí mostra no dia seguinte, os X-Men vão jogar basquete. A Jean Grey é a juíza, porque ela não pode jogar grávida. O Ciclope vai jogar com eles, né? Tipo, ele se rendeu, ok, precisa pegar mais leve com a galera, né? Percebeu que os X-Men não é só ele, é um trabalho de equipe coletivo e tal. Aí, quando o Gambit toma um soco na barriga da vampira, quando ele tira a camisa, né? Exibido. Nem se ele não tá besuntado de óleo. Ele não,
não
tá besuntado de óleo.
Você tem que falar a frase dele, porque a Jean Grey fala, né? Ó, lembrando, sem poderes. Ele, não, então vou usar meus outros poderes. Aí tirar a camisa, assim, aí a pessoa dá um socão na barriga dele.
Já preparando o óleozinho pra passar, né, na barriga trincada dele.
E a gente tem outro close da vampira com a camisa por cima da camisa.
Aí, cara, aí tu descobre que o quadro que eles derrubaram ainda tava no chão, né, porque... Eles recebem um alerta de perigo, alguém no escritório do Xavier, aí eles entram correndo, tá o quadro sendo colocado no lugar, né? O quadro do Xavier.
Eles esqueceram.
A empregada chega na segunda pra arrumar, né?
Nada, né? Aí, cara, o testamento do Xavier é um puta livro gigante, é uma bíblia, cara. O que tem...
É porque ele era rico pra cacete, né? Tinha muita coisa pra deixar.
Caralho, mas é só dizer, deixo todos meus bens pro Magneto,
não... Não, do jeito que o Xavier é narcisista, deve ter o Minha Biografia. Aí no final deve ser.
Deixa eu salvar a cara do Magneto aqui, porque depois eu vou botar uma imagem do Archer junto só pra...
Cara, o Magneto nesse close tá muito Vovó Bondade, bicho.
Vovó Bondade, sim! Daí é aquilo que aparece no final do trailer, né? O Magneto diz que o testamento do Xavier deixou tudo pra ele. Provando, assim, que o Xavier, ele é um babaca até depois que morre.
Além de babaca, é bom.
Mostrando que ele é um arrombado da Terra no pós-vida, né?
Cara, e ele é arrombado na primeira frase, assim, né? Que tipo, o que você tá fazendo aqui na minha mansão aí? Sua mansão?
Magneto, tá fazendo o que na nossa casa?
Sua casa? Eu sinto discordar, Ciclope. Esse é o testamento de Charles Francis Xavier. Como vocês todos podem ver, a fortuna dele, a escola, tudo o que ele construiu, tudo pelo que ele lutou, agora pertencem a mim, meus X-Men.
Tipo, cara, se eu fosse o Magneto, eu, tipo, não, cai fora vocês aí, né? Tipo, botar todo mundo pra fora, chamava a Irmandade de Mutantes pra ser os novos X-Men.
Sim.
Não, agora é o Avalanche, o Pyro.
O Avalanche agora vai botar essa sunguinha aqui, tu vai ser o novo fera.
A pior que eu acho engraçado, porque, tipo, todo mundo, você vê até na cena de basquete, assim, os mais pelados é o Wolverine e o Fera, porque o Fera, ele é inimigo da roupa.
Ele não precisa,
ele
né?
Não usa, ele não roupa precisa, nunca. Já tem, né, roupa, né?
E aí termina, né, com o Magneto chamando eles de meus X-Men. E, cara, adorei a abertura do final ter um remake da abertura em 3D da antiga.
Sim, sim.
Só que ela tem o mesmo problema da antiga, ela não mostra todos os personagens, ela termina antes.
Lembrando que aquele encerramento, né, na série clássica, ele foi censurado, né? Porque era uma sacada filha da puta do Raí Saban e do Avi Arad pra promover os bonecos, né? Que aquele molde 3D era o molde dos bonecos da Toy Biz. Agora, aquele dali é o molde dos bonecos da Marvel Legends, do X-Men 97.
Agora pode.
Filhos da puta. Até isso eles são preciosíssimos, né? Na nostalgia. Mas enfim, primeiro episódio resenhado, né? Tipo, vamos pra nossas considerações finais com o Evandro.
Show, cara, show, puta show.
Tá show.
Eu já tava empolgado, né, cara, eu sempre fico com receio, assim, tipo, eu não curto muito essa nostalgia, assim, sabe? Porque a gente já viu muita coisa antiga, a gente tem noção que a maioria das coisas que a gente gostava muito é uma bosta, né? Então, e a gente prova isso com o Muta Show mesmo, que a gente vê que apesar de ter sido muito revolucionário, o desenho dos X-Men não era tão bom quanto a gente se lembrava, né? E, cara, os caras conseguiram melhorar muito, assim, velho. Só por esse primeiro episódio, assim, eu gostei da animação. Os diálogos estão muito bons, assim, então tu tem a interação dos X-Men é muito legal. As falas que são sérias, elas são muito bem escritas. porradaria. A porradaria tá muito, muito massa também, né? Então, tipo, se é, pra quem só assiste, só viu X-Men até hoje pelas... Sabe aquele meme do Bart falando...
Pro Alan Moore,
né? Isso, é o Bart falando com o Alan Moore, né? Eu não leio os balões, eu só gosto quando um soca a cara do outro. Então, pra quem vai ver o desenho só dessa forma, também funciona, cara.
Funciona pra caralho.
Porque é muito bem feito, assim, cara. Então, eu curti pra caramba, assim. Mal posso esperar pelos próximos episódios, assim, pra ver onde que eles vão, né? Tô com umas expectativas bem altas aí, que pelo menos uma vez a gente vai poder ver uma temporada boa dos X-Men.
A minha consideração final é justamente contra isso, que volta sofrimento, chega de coisa boa, quero... Vamos criar o, sei lá, o He-Man Show, o podcast do He-Man, que é ruim pra caralho, o Thunder Show. Tiger Show, é.
Cara, mas é que tá, tanto o Thundercat quanto o He-Man tiveram séries feitas num futuro que são boas pra caralho, né?
Isso é verdade.
A versão de 2001 do He-Man é boa pra caralho, a animação do Thundercats é boa pra caralho, aí depois teve o He-Man do Kevin Smith também, que é legal.
Porra, é muito bom esse He-Man novo, cara, muito bom.
Mas pior que o Thundercats de 2011 ser cancelado é putaria, velho.
E tá aí, o pessoal ficou reclamando, ah, é animação, não sei o quê.
Esses pau no cu que gosta de nostalgia. Ah, o antigo que era bom, não assiste as coisas boas, o negócio é cancelado.
O X-Men não, o Thundercats de 2011 não era nem que tava, a audiência era baixa, mas a animação era extremamente cara, né?
Sim.
Aí foi cancelado porque era disso que tá dando retorno, né? Tentaram meter o Miyazaki aí, ó, e não deu certo. Vamos lá, mais considerações finais. Amaro, antes que você caia.
Gostei pra caramba, como eu já disse, a animação muito me agradou em termos de qualidade técnica, mas o roteiro foi o que me pegou, porque eu tô cansado de ver X-Men no espaço, eu tô cansado de ver X-Men lutando contra alienígenas, vai tomar no cu. Eu queria ver isso de novo, queria ver na Terra, Preconceito, Sentinela, e foi me entregue. Com a história boa agora, com a nova...
Sou fã que era o Cersei, né, mano?
Exato, e a nova dinâmica do Magneto como líder, que eu acho sensacional também, que tem toda aquela desconfiança, esse filho da puta vai matar a gente a qualquer momento. É uma coisa maravilhosa, coisa linda de Deus. Eu quero mais.
Quero mais.
Tu vai... Pelo jeito, vamos ter X-Men 98, né?
Sim. É novidade.
Estou feliz e puto.
Deixa eu falar com o meu de 20 segundos aqui, que me deu até vontade de reler a fase do Jim Lee, que eu acho horrorosa. Quando o Jim Lee começou a desenhar no Uncanny X-Men, era legal. Quando ele ganhou o título próprio dele, que foi onde ele explodiu de vez, que influenciou essa animação e a clássica também, os roteiros são uma merda, porque o Chris Claremont escrevia, ele metia o dedo e era horroroso. Eu acho ruim pra caramba. Tem muita gente que adora, mas eu acho ruim. E eu só não fui ler exatamente por isso, porque eu lembrava que era ruim. Mas deu vontade.
E aí, Cassius, considerações finais?
Cara, minhas considerações finais é que Magneto nunca errou, né? Vamos ver isso no próximo episódio. Humano bom é humano morto.
E tu, Fred?
Certo, beleza. Minhas considerações finais. Cara, um episódio conseguiu dar uma sova em 5 temporadas de X-Men clássico, né? E o Amaro falou um negócio interessante. Ah, eu quero ver X-Men Preconceito, não sei o que e tal. Lembra que a primeira temporada do desenho antigo era isso.
Exatamente.
Da segunda em diante começa a pirar e eu tô sentindo que esse desenho vai nessa pegada também. Primeira temporada, Preconceito. Segunda, um pouco mais absurda. Da terceira em diante, Fênix Negra, parte 3, 4, 5 e por aí vai. Mas eu quero ver se vai ficar bom ou não, né? Seu episódio eu achei do caralho, né? Eu finalmente encontrei um X-Men que seja tão bom quanto os quadrinhos, adaptando as coisas dos quadrinhos, né? Porque X-Men Evolution é do caralho, mas tem diversas coisas próprias que eles criaram pra não ter que adaptar exatamente como é nos quadrinhos. Esse desenho não tem vergonha de ser cafona, sabe? Tipo, o Xavier aparece na abertura, aparece aqueles raiozinhos da abertura, sabe? Da cabeça do Xavier. Os poderes também são representados, em vez de a Jean Grey levitar as coisas e não aparecer nem o raiozinho, aparece o raiozinho, isso é legal, né? E eu tenho que dar um recado pra essa galera que tá fazendo resenha no YouTube de X-Men 97, que todo mundo... Não, porque X-Men 97, a nostalgia, X-Men 97 é nostalgia, não sei o quê. Cara, olha só, isso não deve ser o foco do que a gente tem que analisar, porque nostalgia por nostalgia é foda-se, sabe? É Thaís Zack Snyder, que sempre bota as coisas igualzinho, que vai criar uma certa nostalgia do material original, e é uma bosta. É que é contextualizado, tem conteúdo dentro do negócio. E eu acho que é isso que faz o desenho funcionar, porque a animação podia ser bonita como for, mas se fosse cabeça de vento, Putz, a gente ia ficar muito, muito, muito puto, né? Então, nota 10 aí, parabéns aí, ó, pra vocês aí que fazem X-Men aí. Parabéns pro demitido aí.
Um aplaudinho profissional aí, que já foi mandado embora.
Porra. Parabéns.
O cara foi mandado embora por ter vendido foto da rua.
Esse negócio do negócio ser mais viajado, como eu disse, a série original, ela segue os X-Men dos anos 70, né? Então tem realmente essas mudanças loucas. Se for seguir realmente o que era dos anos 80... foi feito nos 80, há uma grande chance deles adaptarem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a fase do Wolverine com a Mariko. Mas eu acho que é meio difícil, porque teria que contar a história muito solo do Wolverine ali.
Uhum. Dá pra pegar um episódio solo. Sempre teve, né? No antigo tinha isso também, né? Essa temporada solo.
Exato. Dá pra fazer isso e pegar a sequência que é o Wolverine e a Vampira, que era na fase que o Chris Claremont e o Paul Smith desenhava, que é uma história paralela da Tempestade, com a Yukio, ela ficando revoltada, que é a primeira vez que ela bota o cabelo moicano, né? Já tá com moicano agora, então nem fez muita diferença. E o Wolverine e a Vampira se juntando pra dar um pau no mafioso chinês, no japonês, no caso. Cara, é muito bom. Espero que... Eu não lembro que essa fase dos anos 80 ela viaja tanto quanto os anos 70. Sei que não tem tanto espaço, pelo menos.
Mas enfim... Nota 10, acho que de todo mundo aqui pro episódio. Vamos agora para as considerações em relação à nossa divulgação. Evandro, redes sociais.
Olá, gente. Continuamos então no superamiches.com, a casa que abriga todos os podcasts do Super Amiches, incluindo.
Peraí, eu chamo de rede Super Amiches e associados.
Rede Super Amiches associados. Todos os nossos podcasts estão lá. Nossas redes sociais também somos Super Amiches. Temos a Twitch também, lives toda semana. Então, a gente tem também o nosso Instagram do Mutashow, né, cara? Agora voltando com tudo, né? As novidades do X-Men. Mentira, né? A gente só posta o episódio quando sai e algum e-name. Mas a gente tem o nosso Apoia-se, né? Que é o apoia.se/superamiches. E lá a gente tem diversas recompensas. E a partir de R$5, vocês podem entrar no nosso grupo do Apoia-se lá no WhatsApp e receber os episódios antes de todo mundo, né? Então o pessoal sempre recebe antes. E também concorre a alguns brindes, como buttons, adesivos, prints com os apoiadores e os nossos subs da Twitch. E é isso aí, gente. Nos sigam, comentem o que vocês acharam do episódio, não deixem de dar o feedback aí, o que vocês acharam, se vocês curtiram essa nova temporada aí do X-Men.
Manda pro seu coleguinha que tá acompanhando na Disney+, né? E tragam mais pessoas pro Apoia-se, porque, bom, roubaram o carro do meu pai essa semana. Tô precisando aí de um arrego pra dar uma força aqui no transporte em Belém, né? E, cara, olha essa, a gente tá comentando uma série que tá saindo agora, né? Tipo, o X-Men, querendo ou não, a gente tem um delay de quase 30 anos que a gente tá comentando essa porra, mas agora é simultâneo. Então, a divulgação é super importante para dar uma engajada no nosso podcast, pra gente ser cada vez mais feliz, mais alegre, e entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até semana que vem com o próximo episódio de Mutashow 97. Tchau!
Falou!
Não se meta com os X-Men. Se meta.
Foco Gambit.
X-Men.